E voltamos com o programa Vida Rural, o programa do STR de Vacaria e muitos capões, é o Vida Rural. Hoje é sábado, dia 6 de junho de 2019, um final de semana gelado. Sérgio, vamos imediatamente conversar sobre com o Jefferson, né, ainda sobre o evento relacionado a pequenas frutas. Você participou também, então, no bloco anterior, falávamos do seminário. E agora uma outra atividade, só que envolvendo as pequenas frutas, que está ainda em expansão na nossa cidade e na nossa região, né, Jefferson?
Sim, o seminário de pequenas frutas ele é muito interessante, porque aí ele pega mais a nossa agricultura familiar, que é o que a gente mais trabalha. Teve uma palestra do Ivan, da Emater, do seu Ivan, que foi muito interessante, porque ele pegou dados dos produtores de cada região, pegou a quantia em hectares, eu agora não sei dizer exatamente, porque eu acompanhei a palestra, até pedi o material para ele, ele vai me encaminhar. Mas assim, a gente tem uma região bem ampla na questão da mora, a framboesa diminuiu bastante, morango vem crescendo e o mirtilo também. Mas o que acontece? Um dado que ele colocou muito importante foi a questão da produtividade. A gente tem hoje produtores produzindo quase 30 toneladas de amora por hectare, tá? E produtores produzindo 2 toneladas por hectare. Então a gente tem uma margem muito grande. Por quê? É difícil você falar porque tem... O que pode acontecer? Pomares velhos, né? Pomares que devem ser renovados... variedades também, escolha de variedades, que quando foi implantada a mora, eu acho que a mora ela foi uma cultura que veio muito bem, principalmente para a agricultura familiar, mas ela foi disseminada talvez de uma forma errada, porque não, talvez não pelas equipes técnicas, mas talvez pelos produtores. A gente simplesmente pegava raízes, disseminava as plantas de qualquer forma. E aí a produtividade baixou muito. Aconteceu isso muito na uva também. Eram feitas mudas de galhos, amora a mesma coisa, muda de raiz, plantada de qualquer jeito, sem correção de solo, sem adubação. E hoje não, hoje já se tem um trabalho bem interessante. Então a gente vê que essas propriedades que têm a produtividade muito baixa, tem que se pensar em alternativas de uma área nova, mas já corrigida, já melhorar condições de solo, pegar mudas boas. Hoje a gente tem viveiros muito bons, aí tem Bortolotto, produz muda, Marcelo produz muda de qualidade, e a gente está vendo que o mercado tem. Se vocês acompanharem, quem tem câmara fria hoje que está congelando, uma pequena câmara de congelamento ou de processamento, o pessoal consegue agregar um valor muito bom. Então eu acho que assim, Manês, eu acho que depois desses dados que foram levantados, o que a gente tem que fazer? A gente tem que sentar e discutir com Emater, sindicato, outras instituições aí, o que a gente pode fazer também nessas propriedades onde a produtividade está muito baixa, o que a gente pode fazer para melhorar. Eu acho que não só nós temos que sentar, mas os produtores também têm que aderir e têm que querer melhorar, né? Porque como a gente está vendo, eu acho que produtividades, como já se consegue 20 e poucas toneladas por hectare, a gente não pode ficar nessa produtividade baixíssima, tem que tentar melhorar a qualquer custo.
Você disse 2 toneladas por hectare, enquanto que outros estão fazendo 30.
Isso, praticamente.
Uma diferença, uma discrepância
enorme, né? Isso, tem.
Não dá para aqui culpar o produtor, né? Porque daqui a pouco ele está fazendo um sacrifício também para isso. Isso não é só na questão da mora, isso é na uva, é em tudo, né? Mas acho que aí tem que conscientizar o produtor de que realmente ele não está ganhando dinheiro, ele está, na verdade, rasgando dinheiro, porque ele está perdendo tempo, ele está investindo ali também. Então, acho que ele tem que se conscientizar também que ele precisa mudar seus hábitos de produção. Então, acho que para isso precisa ter todo um trabalho, né, Jefferson?
A mora ela já está na nossa região aí há 20 e poucos anos, né? Então, ela já está na nossa região há 20 e poucos anos. Então, se você pegar, tem pomares bem envelhecidos já. O importante seria quem pretende continuar e é uma área interessante, porque o pessoal consegue agregar valor, consegue produzir, consegue ganhar uma renda boa, seria interessante renovar áreas, fazer em áreas novas com mudas de qualidade, né? Claro. Mas a gente falou, Sérgio, não é questão de culpar nem o produtor, nem assistência, ninguém. A questão é que a gente hoje, a mora ela já não é mais nova, ela já está, como eu falei, há 20 e poucos anos. Então a gente tem alternativas, tem novos manejos que podem ser feitos que podem melhorar essa produção, né?
Claro. Jefferson, enquanto o Bonet está respondendo aí as nossas pessoas que nos acompanham, né? Sobre o Pronaf, nós tivemos inclusive uma reunião essa semana, tu teves aí um treinamento na semana passada. O que que tem de novo? Porque há uns 15 dias, eu acho nem isso, o governo anunciou aí o Plano Safra. Eu gostaria então que tu pudesse, né, apresentar para nós o que que realmente foi anunciado, o que que mudou, o que que não mudou. A gente sabe que tem recursos, enfim, o que que nós vamos fazer, o que que tu vai fazer também como técnico agrícola lá no sindicato, Jefferson?
A gente ainda não está elaborando os projetos, porque ainda, como tu falou, Sérgio, ainda não tá bem definido valores, mas a gente teve participando dessa reunião. Então, o Plano Safra, os enquadramentos do Pronaf continuam a mesma coisa, o produtor tem que adquirir DAP, tem que ter a DAP, essa é emitida pela Emater, no nosso município, ele tem que ter no máximo até 4 módulos, na nossa região o módulo é 25 hectares, então o produtor, para ter DAP, ele tem que ter no máximo 100 hectares, e no mínimo 50% da renda proveniente da agricultura, senão já aconteceu semana passada, algumas DAPs foram suspensas. Tá? Então seria interessante que o pessoal fosse até a Emater, desse uma verificada na questão das DAPs, porque quem tem outra renda fora da agricultura familiar, algumas DAPs foram suspensas. Tá? O custeio continua a mesma coisa, em torno de 250 mil por proprietário ou por mutuário. Né? Teve uma questão na alteração dos juros, algumas culturas como o custeio do milho, feijão, apicultores, que o juro era mais baixo, de 2,5%, passou para 3%. Talvez aí é um juro que não... A gente imaginava que não fosse mexido, mas também alterou pouca coisa. E os demais custeios continuam a taxa de juros do Pronaf de 4,6% ao ano. Os Pronaf Investimentos, que também é para máquinas e pecuária também, alguns passaram de 2,5%, que era 2,5%, passou para 3%, os demais continuam 4,6%. A principal novidade que a gente acha no Plano Safra 2019-2020 é o Pronaf Habitação Rural. Foram disponibilizados 500 milhões, né, para inclusão de reforma e construção de moradias, com limite de 50 mil por empreendimento, então cada propriedade pode adquirir 50 mil, a taxa de juros vai ser de 4,6 ao ano, prazo de pagamento de 10 anos com carência de 3, então você consegue 50 mil, começa a pagar a partir do terceiro ano com a taxa de juros de 4,6. O projeto se você quiser adquirir para reforma ou construção de casa, vai ter que ser feito um projeto técnico, independente se for sindicato ou outra instituição, para ver a viabilidade econômica da atividade na propriedade. Você só vai conseguir retirar essa verba como qualquer um outro projeto, se a propriedade tem viabilidade. Tem alguns outros projetos, que é o projeto Eco, projeto Jovem, Pronaf Eco, Pronaf Jovem, Pronaf Mulher, que são projetos também com uma taxa de juros diferenciada, que vem para beneficiar o jovem e a mulher também. O Pronamp é para quem não se enquadra no Pronaf, aí são 26 bilhões, a taxa de juros é diferenciada, um pouquinho maior, mas aí são aqueles produtores que têm a renda muito alta ou mais de 4 módulos. E aí tem o Pronaf demais, que são outras linhas que é recurso próprio do banco. Outra coisa que também que foi disponibilizado foi o seguro rural de 1 bilhão, para produtores que quiserem fazer o seguro da sua produção, porém a taxa continua meio alta e o subsídio do governo não melhorou. Esse valor é um valor excelente, eu considero que 1 bilhão é muito bom, porém o governo deveria, uma vez era 60, depois baixou para 40 e agora baixou para 35, então é importante que o governo subsidiasse mais e o produtor pagasse menos. Mas acredito que tem números bem bons e dá para a gente fazer, dá para o produtor conseguir custear bem as culturas.
Bom, e para as pessoas buscarem esse recurso, podem te procurar, né?
Sim. Os projetos Sicred a gente faz pelo sindicato. Associados não tem custo nenhum. O único custo paga a ART. Tá? Quem não é associado, a gente faz projetos também, porém esse projeto é cobrado uma taxa de 1%, que esse dinheiro cai direto para o sindicato. Tá? Outra coisa que eu queria reforçar, o Sicredi está com um sistema novo de elaboração de projetos. Para isso a gente vai ter que recadastrar os agricultores associados nossos e não associados. A gente precisa que o pessoal traga, na hora da elaboração ou até antes, as matrículas atualizadas, quem tem pecuária, ficha atualizada de animais, o CAR, que é indispensável, o ITR e o CCIR. Tendo esses dados, aí a gente faz o cadastro novo, o sistema ficou muito prático e bem autoexplicativo, bem fácil de trabalhar.
Muito bem, obrigado, Jefferson. Sérgio, para a gente encaminhar o programa, agenda, por gentileza, e avisos.
Bem, nós tivemos então nessa semana que passou, reunião do Conselho de Saúde na quarta-feira, e até aqui abri só um parênteses, foi aprovado então pelo Conselho o convênio do Hospital Nossa Senhora da Oliveira com o município de Vacaria, uma coisa que nos outros anos aí passava o ano todo fazendo aditivos e tal, e agora na primeira reunião já fecharam aí o convênio do hospital. Na quinta-feira, reunião do sindicato com o pessoal do Banco do Brasil, onde o Jefferson também participou, né? Com relação aí da gente poder fazer também os PRONAFs, aí, os encaminhamentos dos financiamentos também para o Banco do Brasil. E ontem de tarde, sexta-feira, então, uma reunião com o pessoal do INSS, porque também a partir de agora houve alterações, mudanças aí nos encaminhamentos dos benefícios, tanto de aposentadoria e outros auxílios aí para o INSS. Provavelmente nos próximos programas aí, quem sabe vamos trazer alguém aqui também do INSS para falar um pouquinho sobre essas mudanças, alterações que aconteceram. Para a próxima semana, na segunda-feira, às 18h30, nos sindicatos metalúrgicos, teremos uma audiência sobre a reforma da Previdência, pessoal da Assembleia Legislativa, que está fazendo esta audiência pública, e aí aproveitamos para convidar todo mundo. Na quarta e na quinta-feira, um curso de legislação trabalhista em Porto Alegre, então a Lisiane não estará atendendo, ela que faz o KEPF. Na quarta-feira, 8h30 da manhã, reunião do Sereste em Porto Alegre, e quinta-feira, às 9h, reunião do Conselho do Idoso aqui em Vacaria. Na próxima terça-feira, dia 9, o atendimento com a quiropraxista doutora Natália, e também na próxima quinta e sexta-feira da semana que vem, a doutora Caroline, nossa dentista, não estará atendendo. E a próxima negociação da Convenção Coletiva de Trabalho, próximo dia 17. E dia 15 de agosto, então, reunião de liderança. Só lembrando o nosso pessoal para ir colocando na agenda essas nossas informações.
Algum aviso?
Isso aí, só.
Então, deu pros cocos. Acabou que era doce. O programa agora é só sábado que vem.
Bom frio. Desejar, então, a todos um bom final de semana e uma boa tarde a todos.
Agradecer a oportunidade, Bonese, e dizer que a gente está sempre disponível no sindicato para o pessoal que tiver interesse, que a gente visite a propriedade ou qualquer que seja a demanda, a gente está à disposição.
Bem, então, boa tarde, pessoal. Até o próximo final de semana. E este programa, essas informações podem vir aqui na página no Facebook do STR a qualquer momento também, trazendo informações no Facebook e também no site do STR de Vacaria e Montes Capões. Tenham todos um ótimo final de semana. Boa tarde.